da nossa conversa agora é com o Rogério Pereira. Ele é diretor da Biblioteca Pública do Paraná e é o curador da Festa Literária de Maringá. Está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde. Obrigada pela presença.
Olá, Luciana. Boa tarde. É um prazer.
Bom, o senhor é curador da FLIM, né? Como é que é a função? Explica pra gente qual é a função de um curador. O que vocês fazem, né? Qual que é o objetivo de vocês?
Bom, eu trabalho dentro de um evento tão grande e importante quanto a FLIM, né? Que a FLIM agora, com essa nova dimensão que ela ganha a partir dessa edição, ela começa a entrar num roteiro como um dos principais eventos literários do país. Né? Isso é bastante importante. Então, quando eu fui contratado para ser o curador dessa festa literária, que eu já participei, inclusive, da primeira, quando eu era ali próximo à prefeitura, era um pouco menor, né? Mais tímido, e ela foi, com o tempo, ganhando corpo. É, a verdade, o trabalho consiste em você fazer uma programação, né, cultural e voltada sempre, no meu caso, para a programação dos autores, né? Sou responsável pela programação de todos os autores que vêm, né, de fora, os autores nacionais e internacionais que a FLIM traz agora para essa edição. É fazer uma espécie de... É a curadoria mesmo, é você pensar a melhor maneira de um projeto tão plural, de uma festa tão plural, porque, né, Maringá é uma cidade de porte médio, com muitas pessoas com vários interesses, né? Então, o que foi apresentado é, nós temos um tema, né, que são as resistências, aí temos eixos para trabalhar. Então, dentro disso que foi apresentado pela organização da FLIM, eu tentei fazer uma curadoria e uma programação que mostrasse as mais diversas facetas, né, sempre dialogando com a literatura e com a cultura, de autores representativos da literatura brasileira. Para quê? Para que enriqueça esse diálogo, que isso é muito importante, Luciana, que é enriquecer o diálogo dos autores nacionais, né, com os autores locais. E Maringá tem autores importantes também na cena literária, né, brasileira. E Maringá é uma cidade importante, já se transformou numa cidade importante na questão da literatura. Então, basicamente é isso, é você trazer nomes de peso, pensando nos temas que a gente precisa discutir, né, dentro desse tema que foi proposto por uma comissão, quer dizer, é algo bastante democrático, isso é bastante importante, né, porque existem muitas pessoas pensando, obviamente, qual é a alma da FLIM, né, o que nós queremos discutir nesta edição. E aí a contratação da curadoria, tem que pensar em autores que sigam aí, né, dentro dessa linha de proposta mesmo de programação. E aí você discute vários temas, né? Então você tem aí desde o negro, LGBT, mulheres, refugiados, os indígenas, as bibliotecas, mas tudo o que é importante é tudo convergindo para a leitura, né? Isso é muito importante, para a importância do livro, para a importância da literatura, por que você deve ler um livro, qual é a importância de um livro na sua vida, quer dizer, em qualquer momento da vida, não só naquele momento que você está na escola, né? Isso é muito importante. Eu acho que a FLIM é importante para isso, para mostrar, né, para a cidade, para Maringá, para as pessoas, que a literatura pode fazer parte da vida delas de uma maneira bastante cotidiana. Quer dizer, você pode estar lendo no ponto de ônibus, você pode estar lendo no seu dia a dia.
Carregue um livro na bolsa.
Carregue um livro na mão. Para onde ele vai te levar? Muitas vezes a gente não sabe, mas ele vai te levar a algum lugar, né?
A gente viu muito na FLIM hoje pela manhã, muitos jovens assim entrando já, correndo para a prateleira, olhando, pegando o livro, né? E isso é legal de ver, né? É uma cena que chama atenção, né?
É muito importante, porque às vezes as pessoas, eu faço muitos projetos de leitura, né? Eu tenho um jornal de literatura há 19 anos, que é o Rascunho, eu sou diretor aí da Biblioteca Pública há 8 anos, e eu faço muitos projetos de leitura em escola, Brasil afora, eu faço, né, consultorias e curadorias para vários governos e tal. É muito importante porque às vezes as pessoas não sabem que gostam de ler. Né? Eu tenho muitas histórias, a pessoa não sabe, ela não sabia que ela gostava de ler. Simplesmente ela descobriu um dia, alguém estendeu um livro para ela. Ou foi um professor, ou foi um amigo, tem histórias assim muito malucas sobre leitura, como que as pessoas descobrem que gostam de ler. Então, assim, no sentido de que a FLIM é importante para isso, para que muitas pessoas que nem se deram conta em algum momento da vida de que, ah, será que eu gosto de ler? Porque assim, você passa pela escola, muitas vezes, a escola pública ou a própria escola particular, a leitura e a literatura é uma coisa muito obrigatória, né? Quer dizer, você
aí
tem uma
questão... Aí a experiência
questão...
é decepcionante.
É, né? Muitas vezes é decepcionante, mas não precisa ser, né? Quer dizer, eu fui em uma escola pública hoje pela manhã que foi lindo, assim, quer dizer, os alunos liam por prazer, por descoberta, né? Por outros motivos. É claro que você precisa tirar uma nota, você precisa responder perguntas, a escola é um pouco sufocante nesse sentido, né? Mas assim, o que nós podemos fazer em eventos literários, eu acho que a FLIM consegue, é dar uma dimensão lúdica para a leitura. E a leitura pode ser para qualquer um. A literatura pode ser para qualquer um. A literatura não é uma coisa sagrada. A leitura não é uma coisa que você... é inalcançável. Ah, eu não vou poder ler um livro porque eu sou uma pessoa que nunca li um livro.
Ô, Rogério, eu fiz uma reportagem esses dias, esses tempos atrás, com um gari que encontrava livros no lixo, lia os livros e se tornou escritor. Publicou 4 livros.
Então essa é uma experiência. E como essa experiência, nós temos diversas outras experiências Brasil afora. E as crianças em especial, mas o adulto também, as pessoas, elas precisam descobrir por que elas deveriam ler. Porque as pessoas me perguntam, ah, Rogério, você vive, eu vivo com um livro na mão, né? Eu estou aqui no estúdio da CBN, mas eu trouxe meu livro.
E é só livro físico? Você também...
Eu só leio livro físico. No meu caso, assim, eu li um livro digital, eu tenho uma biblioteca na minha casa com 20 mil livros e tenho uma biblioteca, 20 mil na minha casa. E a minha biblioteca lá, a Biblioteca Pública do Paraná, tem 700 mil volumes. Então eu vivo envolto em livros a minha vida toda. É, gosto do livro, gosto do papel, então eu tenho um DNA de traça, né? Eu até brinco assim, meu DNA é de traça, eu gosto muito de papel. Mas essa questão, ela é muito importante, Luciana, porque assim, a gente precisa possibilitar para as pessoas, tudo bem, eu sou alfabetizado, mas por que eu não leio? Então assim, a pessoa, por que você deve ler um livro assim, fora do ambiente escolar ou fora do ambiente da universidade? Por que no meu dia a dia eu tenho que ler um livro? Muitas vezes a gente não tem uma resposta para isso, porque são muitas respostas. Eu leio por um motivo, você lê para o outro, sabe? As pessoas leem por motivos diversos, mas as pessoas, elas precisam descobrir se elas gostam de ler. Porque muitas vezes a pessoa não lê, eu falo assim, mas você gosta desse livro aqui? Se eu te der esse livro aqui, é história. Eu estou lendo um livro chamado Sobrançonhas agora. Isso aqui, você vai gostar desse livro? Ah, mas o que é história? A história é de um avô que vai cuidar de um neto de 4 anos e tal. É assim, parece ser interessante, mas para saber se é interessante e se isso faz um sentido, você tem que ler esse livro.
E você já encontrou alguém que disse categoricamente que não gosta de ler, não, que já leu
já,
e que...
Já, conheço várias pessoas que não gostam e assim, não tem concentração. Tem pessoas que falam assim, eu não gosto de ler literatura, eu acho isso uma coisa muito chata e tal. É normal. É normal, quer dizer, a pessoa não precisa gostar de ler. Né? Tem muitas pessoas que não gostam, sei lá, tem gente que adora jogar pôquer, eu odeio jogar pôquer, mas assim, só citando um exemplo banal, tem pessoas, por exemplo, na minha família, tudo bem, a minha família é um caso clássico de uma família brasileira que a maioria é analfabeta, meu pai é analfabeto, minha mãe é analfabeta, meus tios todos analfabetos, meu irmão, por exemplo, estudou, eu acho que até a quinta série do ensino médio, nunca leu nenhum livro, inclusive não leu o meu livro.
E você, como é que escapou dessa família?
Essa minha trajetória da leitura, eu até faço muita palestra sobre isso em escolas e acho que é uma oportunidade. Por isso que eu defendo tanto a leitura e acho que a leitura é imprescindível na vida das pessoas e é uma oportunidade. Eu estudei minha vida toda em escola pública. E eu tinha uma crença muito grande, assim, porque como vim da roça, né, nasci na roça, depois eu vou para a cidade grande, que é Curitiba. Eu tinha uma crença muito na educação, na escola. Eu falava assim, eu vou para a escola, mas eu vou para a escola para fazer o quê? Eu vou para a escola para comer, né? Tinha uma cantina, era um lugar bom aquilo, né? Me acolhia, tinha comida. Eu falava assim, isso aqui é bom. Porque na minha casa nem banheiro tinha, né? Tinha uma casinha, era um negócio muito precário. Então, eu ia para a escola e falava assim, mas as pessoas na minha família não estudaram, eles são muito pobres, né? Eu não quero ser pobre, porque ser pobre é ruim, né? É ruim ser pobre, né? Então eu falo assim, pô, eu não quero ser esse tipo de jeito. Não que eu renegasse e não renego, né? E assim, eu falei, eu quero chegar na universidade em algum momento da minha vida, né? E aí, como eu trabalho desde criança, desde muito, muito criança, quando eu tinha acho que 11 ou 12 anos, eu já trabalhava vendendo coisas na rua e tal. E com 13 anos eu entrei num jornal. Então, assim, tem uma trajetória. Minha mãe era empregada doméstica na casa de um jornalista e um dia eu entrei num jornal e no jornal eu descobri que havia livros no mundo e que eu podia estudar. E que eu podia ir para a escola, por exemplo, pública, e eu trocava as redações, eu escrevia muito bem em redação, né? E aí eu trocava a redação por Coca-Cola, coxinha, ninguém gostava de ler Dom Casmurro, eu lia, tipo, 3 vezes Dom Casmurro para entender aquilo, que era uma loucura, né? E ninguém gostava, eu fazia resenha para todo mundo, trocava por Vale Transporte, quer dizer, eu achava que a literatura estava me ajudando. E aí, em algum momento, aquilo tomou posse da minha vida, eu comecei a comprar livros, né? E aí então, assim, eu tenho uma biblioteca com 20 mil livros hoje, dentro de uma família analfabeta, quer dizer, as pessoas não entendem, eles vão na minha casa e falam assim, por que você tem tanto livro, né?
E onde você guarda tanto livro?
Tem uma biblioteca. A casa toda é uma biblioteca. Não, e aí, Luciano, o que é importante é isso, quer dizer, eu venho de uma família completamente avessa à leitura, né? Eu não conto isso para me ufanar e falar, ah, que lindo, você chegou em algum lugar. Não, é para dizer o seguinte, você precisa entregar para a pessoa o livro. Que a escola fez isso comigo. A escola, em algum momento, alguém me entregou um livro. Né? Eu até contei hoje numa palestra de manhã que a minha primeira pasta escolar, quando eu fui para a escola pela primeira vez na minha vida, a minha mãe me deu um saco de arroz de 5 quilos, vazio, e colocou dentro um lápis, uma borracha e um caderno, e falou assim, você vai para a escola, essa aqui é tua pasta escolar, porque a gente não tem dinheiro para comprar uma mala. Né? E eu fui para a escola com um saco de arroz. E daí eu falo para as crianças, um saco de arroz, ele pode te levar a lugares... Ele pode te levar a lugares que você nem imagina. Você pode te levar para a CBN em Maringá para dar uma entrevista. entendeu? Só que alguém precisa te entregar esse saco de arroz com um livro dentro. Uhum. E falar para você assim, leia esse livro.
A Flynn está fazendo isso? Está entregando livros?
Eu acho que a Flynn está entregando uma oportunidade. A Flynn é isso para mim, entende? A Flynn, eventos literários como a Flynn e vários outros que eu já fiz Brasil afora, é uma oportunidade de uma pessoa chegar naquele lugar com aquele monte de livros, com vale livro, que a prefeitura aqui no caso vai colocar à disposição dos alunos, ele chegar com aquele negócio na mão e falar assim, o que, que eu vou comprar aqui? O que, que eu quero aqui? Né? Então assim, é um momento de descoberta. É claro que se você for mais bem preparado, se a escola te levar, se tiver um professor que é entusiasta da leitura, se tiver alguém que te anime a ler, um clube de leitura, qualquer coisa, você vai mais bem preparado para aquele lugar. Né? Você sabe o que, que você quer. Mas pode ser que você entre naquele lugar e se encante com alguma coisa e saia dali de dentro da Flynn com um livro ou com uma palavra, por exemplo. Vai ouvir um autor falar e o autor vai falar uma frase que talvez te toque. Entendeu? Então eu acredito muito na possibilidade. É óbvio que um evento literário como a Flynn não vai salvar Maningá, não vai salvar o mundo, não vai salvar nada. Mas é um evento importante para quê? Para fortalecer a ideia da literatura na vida da cidade. Porque Maringá, por exemplo, tem 5 bibliotecas públicas municipais. São feitos numa cidade como Maringá, como no Paraná, por exemplo, é uma das que tem um sistema de bibliotecas fortalecido. Aí você tem uma festa literária importante. Aí você tem que trabalhar isso nas escolas. Então, assim, isso vai criando o quê? Criando um ambiente propício para que as pessoas leiam. Uhum. E, assim, ler não faz mal para ninguém. A não ser que você não se sente numa cadeira muito ruim ou fique, sei lá, numa posição incômoda, mas ler não faz mal para a pessoa. Então as pessoas precisam descobrir por que, que elas devem ler. E não somos nós, especialistas, então, professores,
então não dizer. Existem livros contraindicados?
Não existem livros contraindicados. Quem tem que descobrir qual é o... Tem livros que são contraindicados para mim, porque eu não vou ler, porque eu vou falar assim, esse livro eu não vou ler, mas esse livro eu vou ler. Mas quem vai descobrir qual livro que você deve ler é você. Você, obviamente, você pode ter uma dica. Eu, por exemplo, posso dizer assim, ó, Luciana, você tem que ler esse livro aqui, que é muito bom. Eu adoro esse livro aqui. Você pode ler e falar assim, ah, Rogério, eu não gostei muito.
Mas é preciso ler para se desenvolver um senso.
Você precisa ler para várias coisas.
Para avaliar, inclusive.
Para descobrir que autores você gosta de ler, para descobrir que tipo de literatura você gosta de ler, para que tipo de leitor você é e para onde você vai e como você vai utilizar a leitura. Para que você quer essa leitura? Para que você quer ler um livro? Eu quero ler um livro porque eu trabalho com isso já, né? Isso, a minha vida virou uma loucura, né? Porque eu só trabalho com livro, com leitura, escrevo e tal. Mas não é para isso, muitas vezes. É para outro. Você pode querer conquistar alguém. Você quer ler um poema do Carlos Drummond de Andrade para conquistar. Sei lá, você vai ler para coisas que vão fazer sentido para sua vida. E a vida só faz sentido para cada um à sua maneira.
Uhum. Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui, por esta entrevista. Uma boa tarde.
Eu que agradeço. Muito obrigado.
Conversamos com Rogério Pereira. Ele é jornalista, também diretor da Biblioteca Pública do Paraná e curador da Flynn, a Festa Literária Internacional de Maringá.